Estamos de volta ao nosso bar.
Terra e Paixão.
Terra e Paixão.
Não, que Terra e Paixão. Sai daqui que você não vai morrendo. Seja bem-vindo ao Séries no Bar. Puxa sua cadeira e venha falar de séries com a gente. A gente hoje é um tema muito importante. Não, brincadeira nenhum, né? A gente vai contar o que a gente está vendo, falar mal das séries, xingar
mais
Morning Show de novo,
que isso,
talvez.
Não tem, eu acho, gente.
Eu vou falar, acabei de ser violentado por uma série, eu preciso compartilhar
você
com
você.
Você
já quer revelar qual
você
é essa
série?
Você
quer um grupo de apoio?
Não, porque peraí,
deixa eu apresentar as pessoas, para quem é novo aqui no nosso bar. Meu nome é Shiv. E eu estou aqui com os meus caros Nerd Loser.
E aí, Mores.
E TV Watch.
Oi.
Quer começar já assim, com o pé na
não,
porta,
não,
falando
quero
que
não.
Segue?
Não, quero não.
É gatilho pra você, né? Você não tá
não,
pronto.
Não, porque a gente vai falar e durante um assunto eu vou encaixar essa série. Pode ir,
tá.
Pode
nossa,
seguir.
Eu venho aqui humildemente dizer que eu mordi a língua. Falei mal de uma série, me apeguei a ela. Era tudo que eu esperava. Aliás, eu vou primeiro mandar um recado, porque um ouvintezinho insolente veio falar um comentário assim: ai, ela não gosta de nada. Nada atende às expectativas dela. Número um, que bom que eu tenho um senso crítico. Número dois, sim, as coisas atendem às minhas expectativas. Por exemplo, Hijack, a série que eu fiquei viciadinha.
Falei.
Ela atendeu exatamente as minhas expectativas. Ela é exatamente o que você espera que ela seja. Uma
que
série
é
basicona. É uma série totalmente básica, tipo aula de roteiro, assim, sabe? Acontece uma ação, aí tem uma reação, aí tem o protagonista, tem o antagonista, assim, tudo. Aí tem que terminar com um gancho, assim,
tem,
é tipo de verdade, assim, ó.
Um caso
um
romântico,
TCC.
Assim, ó. Tem tipo par romântico, não é isso, não?
Não, nem.
Não, isso tem mais ou menos.
Tem uma mulher.
Com a mulher dele ali.
Tem uma
mas
mulher
assim...
razoavelmente inteligente para os que a nova moda
não,
é essa, botar
é
mulheres
assim,
razoavelmente
série,
inteligentes.
Não é divertida.
Então, a série da Apple TV Plus do Idris Elba, assim, que é tipo a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu falei, gente, por que tem uma série do Idris Elba e eu não vou ver só porque o primeiro episódio é muito cafona? E aí eu fui ver e me apeguei muito, assim.
Sim,
porque é totalmente isso. É feito pra você se apegar. Você sabe tudo que vai acontecer. Você fala, ah, meu, agora vai dar isso. Aí dá tudo, assim. É totalmente previsível. É meio que um Jack Bauer genérico. Tem até uma versão da Kim Bauer, né?
Tem
uma versãozinha da Kim Bauer.
É um adolescente que entra em apuros.
Um adolescente que entra em apuros. E você fala, não, mano, não, né? O cara tá armado, sabe? Enfim.
E ele,
mas, gente,
ele entra
legal,
em apuros porque ele é curioso.
Mas ele é o quê? Qual que é a profissão dele? Do...
Ah, ninguém sabe. Ele é tipo um negociador, o Idris Elba.
Ah, então ele é igual aquela
assim,
série Negociador,
assim,
com o Malvino Salvador.
Ele... Faz sentido.
Que...
Mas
que
ele negociava mesmo
nessa série? Que ele termina os sequestros com amor, um grande abraço no sequestrador, reconhecendo a humanidade e a vulnerabilidade, sua própria vulnerabilidade.
Olha, quase, teve um pouquinho disso,
aí,
assim, porque ele era muito compreensível. Mas é que assim, gente, ele é lindo, então se você é uma sequestradora, vem o Idris Elba, falou alguma coisa, você fala, ai, tá bom,
tá
seu
bom.
Idris, tá
deixa
bom.
Eu só
say
deixar
no more. Aviso,
se a gente vai falar com spoilers de uma série, né, de Only Murders in the Building, que sinto muito, mas a gente vai ter
que
falar
que tem,
com spoilers.
Ah, eu acho que tem, que acabou, é, eu acho que spoilers, a gente faz
eu
aquela contagem
também,
de 5
viu?
Minutos, igual a gente fez com o The Bear. Você terminou?
Pega
você
essa
terminou?
Reviravolta. Pega
olha,
essa reviravolta,
olha isso.
Tá? Vocês querem já, então, ó, falamos de Hijack, Apple TV
Hijack,
Plus.
Hijack, Apple TV Plus, é só o que eu queria dizer, uma
que
série,
é, o que,
é legal.
Em português é o quê? Como é que é? Na mira do avião?
Sequestro no ar.
Sequestro no ar.
Outra assim, na mira do júri, né? Que, inclusive, ouvintes do Brasil e do mundo estão me agradecendo, a gente por indicar na mira do júri, no Prime Video. Tá todo mundo amando, hein?
Ah, gente, é a melhor comédia do ano, né? A melhor comédia do ano.
Sério? Vocês acham a melhor comédia do ano?
Eu acho.
Samir, nosso querido amigo barra ouvinte, falou que chorou também no final, Shurai. Quem
chorou.
É o
ai, gente, vocês
quem
chamam
é
qualquer coisa,
agora?
Né? Pelo amor de Deus.
Quem é a pessoa fria e calculista desse podcast? Não é mesmo?
Depende
eu
do
que
tema,
não,
né?
Porque eu vi o quê? O que que eu vi?
O que que você
One
viu?
One Piece.
Ah, e aí? Você
viu?
Ai, demais!
Não é legal?
Uma série infanto-juvenil, né? Vai ser muito legal, tô na metade.
Muito infanto-juvenil.
Mas acho que eu precisava dessa série infanto-juvenil na minha vida.
Exato.
Eu só tô querendo ver coisa básica, entendeu? Hijack, One Piece, eu não quero, mas... Tipo, Cangaço Novo, eu já me cansei.
Ai, não, calma que você tem uma opinião polêmica.
Último episódio me irritou e eu quero achar o comentário do ouvinte que falou que tinha problema de som. que cinema brasileiro, produção brasileira não sabe fazer edição de som. Cara, tem uma cena que a mulher fala uma coisa assim muito, muito importante, que é no meio de um comício, que é a hora que ela vê o prefeito abraçando uma mina, ela fala uma coisa... Eu fico assim, ó, quê? Eu não entendi, que eu botei legenda pra entender o que a mulher tava
falando.
Mas eu assisti
Cangaço Novo com legenda também.
Eu também.
O problema de ver com legenda Cangaço Novo é que a legenda não combina com o que eles estão falando, assim. É outra coisa.
Tipo, é um pouquinho diferente.
Assim, vamos voltar. Aí a legenda é... Devemos voltar.
É, a gente tem umas coisas assim mesmo.
É porque não, mas, ó, calma. É uma tradução,
mas, pera,
né?
Mas vamos ordenar, que a gente tá muito...
Não, a gente,
né,
entrou em três séries. Vamos falar, calma. Gravar. Primeiro de One Piece, que eu preciso ouvir a opinião de Tim Roy a respeito dessa importante série.
Então, ó, o primeiro episódio, One Piece, é do Netflix. Se você não ouviu os outros episódios, que vergonha, devia ter ouvido. Mas é uma série baseada num anime, certo?
No mangá.
Não.
No mangá, vai falar
assim,
mangá.
É baseada num mangá, que depois virou um anime, que tem 1.100 episódios. E eu comecei, tipo, 4 dias atrás, eu estou no episódio 62. Minha vida é tão vazia assim, tá, gente? Eu queria deixar isso claro pro ouvinte. Ah, vou terminar, vou assistir os 1.000, hein? Me aguarde, ouvinte. Mas enfim, e aí
não,
depois
não
fizeram,
nada,
fizeram uma série live action sobre a qual estamos falando agora.
Isso, que é sobre um, sei lá, um moleque que quer virar um pirata e ele é de borracha, umas coisas assim. No primeiro episódio eu falei, meu, jura que eu tô vendo isso? Mas depois você se apega, os personagens
é
são todos fofinhos. É também a série que você sabe que tudo vai ficar bem. É uma série infanto-juvenil. Então, mas é muito legal. Os personagens são legais, os perigos, você fala, oh my God, o que vai acontecer agora?
E aí, cara,
o bem vence o mal, espanto temporal.
E aí eu vou fazer uma crítica à Netflix, cara, porque... One Piece é aquela típica série que, se ela fosse semanal, ia ser tão hypada. Só que, tipo, muito. Todo mundo parou de falar, porque todo mundo, tipo, viu em uma semana.
Vez, né? Eu não, eu vi só metade.
Não fala mais. Uma pena.
É, mas não adianta lutar, né, contra isso aí, tipo, ótimo. Porque
é,
será sim, sempre
olha,
assim,
recomendo,
eu acho.
É uma série que faz, assim, seu dia tá difícil, vai ver One Piece.
É,
não,
super divertido,
sobre amizade,
gente,
não é?
É muito legal.
Dá um sorrisinho no rosto, é sobre amizade.
Tem um palhaço
é...
que a cabeça do palhaço sai, assim, depois esgorda.
É muito legal, gente. É uma série muito divertida.
Gente,
e
é meio Vandinha,
leve.
Não é, tipo, ó, você que viu Vandinha, não
é
meio
cara,
Vandinha?
É
o clima,
é
assim,
é
o público
é meio
Vandinha.
É meio Vandinha.
Tudo você sabe que vai acontecer. Você vê a menina ali, aí você já sabe que é aquela sopinha azul lá, tá?
Nossa, muito!
Assim, tudo, você já sabe, assim. É totalmente infanto juvenil, vou dar pras minhas
Mas traz aquele confortozinho de
Mas
tipo,
dá um confortozinho,
né,
assim, você... de tipo, preciso ver essa coisa feliz, acreditar no valor da amizade,
gente,
e tal.
E
vamos falar de outra série.
O loiro, sabe o cozinheiro loiro? É gato, hein? Não, é.
Não, gato é o Roronoa Zoro.
O Zoro.
Apaixonadíssimo. Gente, apaixonado. Ele é gato, é aquele jeito blasé dele com as espadas. Nossa senhora, juro. Ele aparece, eu fico. Ai, gente, quero casar com ele.
Gente, eu amo esse nome, Roronoa Zoro. Parece Roro Juro.
Não, gente, ele é demais.
Parece
Roro
Juro.
É o personagem do ano. Exato. É, The Roro Juro. Grande filme feito por Jenna de Terry Rock.
Vamos falar de outra série também que a gente começou a falar na semana passada, que é The Morning Show. E aí eu quero...
Eu vi três.
Pois é, eu quero...
Não, calma imitar, que a gente vai precisar voltar pra Cangaço Novo, porque tem polêmica.
Sim, calma,
não,
mas eu quero falar de The Morning Show. The Morning Show teve o primeiro episódio horrível, horroroso,
horrível.
Que a gente já comentou
foi,
aqui.
A pior coisa do ano foi o primeiro episódio,
cara,
do Morning Show.
Aí veio o segundo e você...
Que é ruim também.
É ruim, mas pode ser. O terceiro e o quarto eu gostei.
O quarto não vi, mas o terceiro eu achei muito bom.
Tive ótimo. Olhe nos meus olhos e repita essa frase.
Vou repetir.
Não é
e vou acrescentar. Não, vou acrescentar. O 3 e o 4 eu gostei. Achei assim, cara, pode ser que essa temporada seja melhor que a segunda. Mas aí eu acabei de ser violentado.
Ai, pelo 5?
Pelo quinto episódio de The Morning Show.
Foi horrível? Não é possível.
E aí eu vou só falar uma coisa pra vocês. Vocês vão entender o porquê que eu fui violentado. Eles voltam para março de 2020, quando
que
a Covid começou.
Ai, de novo, gente, ai que saco.
E aí eles explicam tudo o que aconteceu no ano da Covid para o The Morning Show chegar onde
gente,
chegou.
Gente, sabe o que me lembrei agora daquela série que parecia muito inteligente, mas que era horrível, The Newsroom?
Ah, não, eu gostava de The Newsroom.
Nossa, pelo amor de Deus. Imagina se tivesse The Newsroom na pandemia, com aqueles jornalistas
não,
heróis
gostava,
lá.
Eu gostava.
Meu pai amado.
Não, mas calma, é porque Newsroom... Ninguém terminou, né, TV Watch? Você gostava, mas
eu
não terminou.
Eu terminei.
Você não, terminou?
Terminei.
Não, gente, ela parecia legal, ela era totalmente cafona.
Eu gostava,
amor de Deus,
eu gostava.
Aquela jornalista muito apatralhada, que batia a cara no vidro.
Escorregava na casca de banana, assim. Era ridículo. Eu gostava, é porque os diálogos do Aaron Sorkin, né, que é o escritor da série, são muitíssimo bem feitos. Então, até numa série ruim, é legal ver os personagens falando.
Era meio que vontade.
É porque eu acho que você ficou muito assim, cara, é a primeira série do Aaron Sorkin pra HBO.
Eu esperava
tinha
muito,
um
eu esperava,
hype
tipo,
muito
a perfeição, exatamente. Eu esperava a perfeição. Tipo, Aaron Sorkin, o cara de West Wing, HBO, o canal, sei lá o que era na época, que te dá a liberdade artística, assim, meu Deus! E aí,
É verdade. É. Mas, ó, calma. Do que a gente tá falando, né?
Aqui, The Morning Show.
TV Watch, calma. O episódio 3 é meio uma tentativa... Você viu o Shibrai?
Vi. Até o 3 eu vi.
O 3 é uma tentativa desesperada da série, claramente, de resgatar alguma relevância.
Isso
alguma discussão importante.
Alguma discussão importante, sabe? Reviver os tempos áureos. Então dá dó assistir, sabe? Aquela série que você fala, gente, uma amiga, para, larga, sabe? Você não precisa disso, cara. O que você tá fazendo isso aí? Aquela ceninha da diretora lá da empresa, da mulher do board lá da empresa, sendo entrevistada, não faz o menor
sentido.
Ah,
eu gostei. Mas eu gostei da entrevista.
É ruim, é mal escrita mesmo.
Mal escrito, gente. Quando que uma mulher riquíssima daquela...
Eu acho que eu gostei só porque aquela, a Estela, sabe?
Sim.
Gente, é aquela mulher tão bonita, o corte de cabelo dela é tão lindo.
E ela é tão cool, ela se veste bem,
né? Eu já sou afim de umas três pessoas nesse podcast. Ela se veste bem, o corte de cabelo dela é perfeito, ela tem a cara mais simétrica do mundo, assim, repara.
Ela é
muito perfeita.
Ela é bem linda.
Sei lá,
eu
gostava das
roupas dela,
eu
queria
dela.
Me vestir igual ela.
Agora... mas aquela meio tipo de tênis, né? Executiva de tênis.
Ah, mas
assim,
ela é aquela gender neutral também, sabe? Elas vendem muito mais.
Então, acho que é isso que eu gosto nela, assim. Então, sei lá, eu fui vendo baseado.
Gente, sabe o que acontece?
Só olhando pra ela e falando, ok, tudo bem, eu gosto do personagem. Mas o Corey lá.
Nossa,
é
ele
dono,
é muito suportável.
Ele tá ridículo. Ele tá tipo um vilão, só falta ver. É tipo muito ridículo.
Ele é um personagem de One Piece, né? No Morning Show, não é?
Gente, mas sabe o que que acontece? Eu vou falar uma coisa que vai ser polêmica, talvez, ou não. Alguém um dia chegou pra Reese Witherspoon e falou assim, amiga, talvez você saiba atuar. E aí ela fez uma série, Big Little Lies, no qual ela realmente, de fato, soube atuar. Mas ela não é boa atriz. Ela não,
não
é
gente,
boa
ela
atriz,
é boa,
gente.
Sim. Mas é que a Reese, ela não consegue fingir quando o texto é ruim, sabe? Ela é uma atriz, uma atriz de método, talvez. Ela precisa acreditar naquilo que ela tá falando, sabe? Pra interpretar bem. Porque, claro, gente, nas cenas que são mal escritas, ela vai mal. Nas cenas que são bem escritas, que por acaso não teve nenhuma nos últimos 2 anos, ela vai bem. Aquela cena, no primeiro episódio, que ela bebe e vai fazer um discurso...
É ridículo.
É horrível.
Gente, assim, não.
É horrível.
Não, é inacreditável.
Ah, aí não, tem um vazamento lá do vídeo dela. Ai, gente, sério.
Eu imploro para vocês verem o quinto episódio.
É, acho que eu não gostei do terceiro. Eu só gostei da tela, não. Só
porque
dela.
É muito ridículo.
Então, o terceiro, pra mim, teve um cheiro de desespero. não dá pra gostar. O quarto TV Watch, que é o episódio da festa, que eles vão pra uma festa na casa do Corey.
Isso.
É o episódio... Não, juro por Deus. É a coisa mais chata que eu já vi na minha vida.
Ah, não achei chato, não. Achei
e essa semana eu fiz uma reunião sobre o futuro do mercado de pagamentos. Já é muito chato. É muito chato esse episódio. Não tem cabimento. E não, e pior, assim, ó. A Juliana Margulies e a Reese Witherspoon, elas são o casal mais sem química
não,
da história
sem
da humanidade.
História, é
sem
muito.
Química
gente,
é
aquela
mesmo.
Cena da Juliana Margulies conversando com a Arte Panjabi lá no final de Good Wife, que elas montam a cena, sabe? Que elas são inimigas mortais. Essa cena tem mais química do que as da Juliana Margulies.
É verdade.
Com a
aliás, essa mina, como ela chama, de Good Wife, ela está em Hijack.
Arte Panjabi. Ela faz o mesmo papel. É o papel da Kalinda, é o mesmo papel.
É o mesmo papel da Karine, é. Acho que ela só sabe fazer esse papel, né?
Então era isso.
Mas
gente,
é meio bem coadjuvante, assim.
Essa não, foi a série que me
gente,
violentou
é tudo
agora.
Horrível, gente, Morning Show. Aquela produtora lá, né, do programa lá do Morning Show, que fica falando com o namorado ucraniano dela. Tipo, o homem tá no meio da guerra e ele fica fazendo ligação de vídeo, assim, sabe? No iPhone 14
não,
dele.
Mas é porque lá tem Starlink do Elon Musk. Tá tudo
e outra coisa, essas pessoas não conhecem o WhatsApp, não? Assim, porque...
Mas nos Estados Unidos não tem WhatsApp.
Não, tudo bem,
não
mas... Mas assim, então um iMessage, alguma coisa. Porque tudo é por e-mail, assim? Inclusive vídeos pessoais. Não, porque assim, eu não mando vídeo pessoal por e-mail, assim, desculpa, não é da minha
vazou
parte.
Aqui, né? Vazou o hack, vazou, manda por e-mail.
E-mail da firma ainda.
Pois
né?
Tipo...
@ubs.com.
Ai, gente, é sério, tá tudo errado de ordem da temporada. A gente tá.
Mas
tá
bom. Não, mas tipo, assim, o 3, tipo não, mas a história é pra... do pendrive de Avenida Brasil, sabe?
Exato.
É que assim, meu, não se fosse o WhatsApp, não ia dar certo, porque é criptografia, não sei o que lá, não ia dar certo o plot. Então, eles se dão essa licença poética que fica uma bosta.
Mas eu não entendi, de forte. Por que eles voltaram em 2020? Enfim, eu vou precisar assistir esse quinto episódio aí.
Nossa,
mas é ruim o episódio.
Porque, afinal, a gente tem o compromisso com o ouvinte de fazer o nosso episódio as piores séries de 2020.
Eu vou ver até o final.
Ah, é verdade.
Agora, deixa eu falar uma coisa que eu tô assistindo, que tô gostando muito. É uma série alemã, que tem, inclusive, uma atriz de Dark.
Ah, que você falou que tinha a Cláudia.
Que é a Cláudia de Dark.
Ah, mentira.
Que se chama Depois da Cabana. É uma minissérie. Faltam dois episódios pra mim. Assim, pode ser que tudo fique uma porcaria no
Nossa.
Final, o que é bem provável. Mas eu estou me divertindo com a série. A série é sobre uma criança que fogem de um cativeiro no qual elas ficaram lá um tempo. Só que o que a gente sabe é isso, elas fugiram de um cativeiro, aí mostra um pouco do que era o cativeiro, e aí mostra um pouco delas fora, e a criança com as regras do cativeiro, enfim, tem uma coisa de síndrome de Estocolmo ali no meio, e é isso que a gente sabe. E aí eles vão investigar o que aconteceu com essa... nesse cativeiro com essa moça e tal. Mas é uma reviravolta atrás de reviravolta e é bem legal a série.
É um
e
eu vi esse título Depois da Cabana, aí eu pensei, porque tem um livro que chama
Eu também
cabana.
Achei que era isso. Eu achei que era a sequência
que é, tipo,
da cabana. Aí eu
um
falei,
cara que perde a filha, ele vai pra uma cabana
Todas
e fica curtindo com
leem,
Deus,
né?
Jesus,
é
um Espírito Santo.
É meio religioso.
É, tipo,
é
muito ruim esse livro,
né?
Assim, com todo respeito à religião, é muito ruim. Nem é um livro de religião, é um livro inventado pra uma pessoa, quer dizer.
Mas tem um cunho religioso.
Sim, como a maioria dos
livros. Não,
tem
totalmente um cunho religioso, porque o cara vai numa casa e fica conversando com Jesus. É todos aqueles clichês, assim, que você acha que aí Jesus anda em cima da piscina. É horrível. Uma pessoa gostava muito, me deu pra ler esse livro, e eu falei, meu, isso é uma coisa horrível. Aí virou filme esse livro, ficou um mega sucesso, best-seller. E aí depois da cabana, eu falei, nossa senhora, uma continuação disso, Deus me livre. Então eu nem cheguei perto de saber o que
é. Eu também achei que era isso. Não é. Não é, é uma série alemã, minissérie alemã. Faltam dois, eu vou terminar e aí eu dou o veredito final nos próximos episódios. Só outra parêntese. A série da HBO...
Isso,
na Netflix. As séries da HBO estrearam na Netflix algumas. E aí eu recomendo aos ouvintes que não têm HBO... que vejam Band of Brothers, que é, pra mim, uma das melhores minisséries da história da HBO. Talvez uma das melhores coisas que a HBO já fez na história. Depois de The Wire e Sopranos,
e
talvez.
The Pacific também, né?
The Pacific, a continuação,
boa
que é um pouquinho...
bem héteras, tá, ouvinte? Você se prepare aí, são
que
muito
é um
héteras.
Sobre guerra, né?
Sobre guerra, The Pacific é um pouquinho mais lento, é um pouquinho mais chato, mas também é excelente. Chegou True Blood... Tem a primeira temporada excelente, então eu recomendo aos ouvintes
só
que vejam a primeira temporada de True Blood.
Não,
a primeira é a segunda, vai.
A primeira é muito, muito boa.
A primeira
mas
é muito boa, a segunda é uma
grau.
Pataquada divertida. Lembra que chega Marianne na cidade,
isso,
assim, ela começa
a Marianne,
tipo, enfeitiçar
é verdade,
todo mundo,
é
o povo começa a fazer orgias.
E aí depois
assim,
descamba,
depois
se descamba.
Mas é tão boa a primeira que vale a pena ver a primeira.
A primeira
é muito
boa.
Será que é boa
mesmo? Vou rever só pra ver se é boa mesmo ou se a gente era inocente.
E vai estrear Six Feet Under em breve, a Sete Palmos.
Sim,
uma das melhores séries
de
todos os
tempos. Pelo amor de Deus, é uma das melhores séries de todos os tempos. Assistam.
Então, assim.
Nem combina muito com a Netflix, né, gente? É assim, ó.
Não combina.
É falar
tipo,
é
um nível de qualidade muito alto.
Deixa eu falar, as séries, o Band of Brothers e o Ballers, eu acho que é aquela série do The Rock, ficou entre os top 10 aí da Netflix durante um tempo, então...
Nossa, as pessoas
foi...
estão... Só precisa dar coisas boas para as pessoas assistirem, é isso, né?
Será que o
Muito
povo...
que bem. Aliás, a HBO não tem mais série boa passando? Eu fui, sei lá, falei, gente, tô esquecendo alguma
não.
coisa que tem na HBO?
Sabe o que
tem.
Eu tô fazendo?
Aí comecei a ver How To with John Wilson.
E aí?
Ok.
Ah, ok. Sério, eu não sei porque que eu tô nesse podcast ainda. Eu tô revendo VIP, foi a melhor coisa que eu decidi esse...
Gente, o que é isso acontecendo com a HBO que não tem série? Que isso?
Sabe o que tem na HBO? Não, não vou falar, a gente guarda pro nosso episódio temático.
Ah, já sei que você falou que tava
já
assistindo.
Já sei que
você
ia falar,
tá, vou ficar quieto.
Vamos guardar, que a gente vai precisar de um episódio temático.
Um episódio filler, né?
Um episódio filler.
E aí, Only Murder? Ah, não, falta falar de Cangaço Novo, né? Ah, é, sabe o que eu vi antes?
É que você vai precisar dar spoiler, né, de Cangaço
Novo. Eu vi o primeiro...
Não precisa.
Eu vi o primeiro episódio do spin-off de The Boys, Gen Z, e eu gostei.
Eu vi...
Chama Gen Z a série?
É.
Gen V, que chama.
Gen V, Gen V.
Ah, Gen V, ah, tá.
Eu gostei.
Eu vi 2,5.
E é bom?
Assim... É a mesma coisa de The Boys, né?
Não, mas é uma série adolescente sobre The Boys.
É uma série adolescente.
Acho que eu nem terminei a temporada, a última temporada que teve, porque começou a ficar chata demais. Eu adorava, mas acho que eu nem terminei.
Nossa, mas a última temporada foi de doer mesmo.
Foi ruim.
Não, assim, essa série se passa numa faculdade onde os jovens heróis vão estudar. Então, uma faculdade para heróis, tá? E, ao mesmo tempo, tem uma coisa misteriosa lá de um laboratório onde eles fazem pesquisas com heróis, né? E aí, primeiro que esse segundo plot já teve em The Boys, não já?
Talvez.
Tipo um laboratório, sabe? Uma facility,
acho
assim,
teve,
ó. Instalações secretas do governo.
Facilities do governo.
Isso já teve em The Boys. Mas, assim, e no primeiro episódio também, é muito The Boys, tem três cenas, sem exagero, tem três cenas com a pessoa com a cara tudo suja de sangue, chocada porque alguém acabou de explodir. Sabe?
Ai, no primeiro episódio não tem, só tem uma.
Tem sim, Tivote, tem três cenas. Tem não, a menina só... no começo.
Mas não
tem...
explodiu ninguém. Ela, bom, eu não eu posso, tá dar, cara, posso falar tá sobre cara, isso porque enfim, é a primeira cena. É a mulher, a menina, ela tem o poder de controlar o sangue e ela menstrua. Na primeira vez que ela vê isso, quando ela menstrua. E aí ela menstrua e...
O que é controlar o sangue?
Controlar o sangue pro sangue atacar a pessoa, assim. Vira uma faca.
Ela ataca alguém com a menstruação dela?
Ela ataca a mãe e o pai
Ai,
dela.
Gente! Ai, caralho! Ah, meu, para!
Não, só outra cena ótima é a menina que fica pequenininha, masturbando
o pinto. Não, gente, não, essa The Boys, eles têm uma obsessão com pinto, que é uma coisa... É um menino de 15 anos
tem
que escreve essa série,
gigante,
né?
Tem um homem gigante, tem um homem que tá pegando o outro e aí explode. Nossa,
tem um close muito no pinto dessa primeira episódio.
Nossa, gente, ai, que saco, tudo é pinto essa série. Ai, gente, obcecada. Parece uma parte gay do Twitter gay que só fala de pinto, parece essa série. Ai, que gente chata. Aff, Maria. Ih, então tem muito cara de The Boys que tem essas coisas meio pra chocar, assim, sabe? Ai, pinto, sim. Sangue na cara, não sei o quê. Mas nosso amigo Bruno Carvalho falou que é melhor do que The Boys essa série. E os argumentos dele meio que talvez me tenham me feito refletir.
Eu só vi uma. Eu gostei da ideia de ter uma série adolescente no ar relativamente boa. Eu gosto de séries adolescentes. E acho que, assim, por mais que tenha todos os elementos de The Boys, tem uma história ali, né, daquela menina, do que ela quer ser e tal. E eu achei o grupo que vai se formar, achei interessante, achei até mais divertido.
Eu achei eles melhores personagens que todo
Isso.
mundo de The Boys.
Sabe,
o pior personagem dessa série é o melhor personagem
também?
De The Boys.
É Prime Video também?
É Prime Video.
A menina principal é boa, então...
Ela é boa.
Acho que tem potencial. Eu não gosto muito de The Boys, mas acho que tem potencial.
Tem o filho do Arnold Schwarzenegger.
Ah, aquele menino principal?
É, o Flame Boy.
Mentira, chocado. Nem eu.
Um Nepo Baby.
Nepo Baby, né? Querem falar da famigerada?
Deixa eu só fazer minha observação sobre Cangaço Novo. Eu gosto e tal, mas assim... Tem umas coisas que me irritam na série, tipo, a série inteira vai dar... Você fica assistindo falando, vai dar merda, agora de Nora vai atirar em todo mundo, vai atirar em todo mundo. Mas me irritou, quinto
episódio...
Mas
isso é bom, não.
Não, assim, sei
eu
lá, podia ter
ótimo.
Baixar a tensão um pouco. Mas esse quinto episódio me irritou. Primeiro que eu vi que o ouvinte que falou que o som é muito ruim tava certo, porque realmente, assim, eu não consegui ouvir... É uma frase muito que define o episódio, que é quando ela vê... Eu não vou dar spoiler, vou falar bem genericamente. Ela vê o cara no palanque.
Sim.
Ah, vou dar só um spoilerzinho.
A gente sabe que cena é essa. Quem já viu sabe
que ela vê o cara no palanque. Primeiro que assim, ela se deu conta daquilo naquela hora.
Então, achei meio ruim isso também.
É meio ruim, porque ela já sabia, porque o cara aparece na série há muito tempo, né? O prefeito aparece na série há muito tempo.
Não, mas eu não entendi
Ela se deu
isso,
conta
não.
naquela hora... Por que ela então chegou lá e falou, meu, vou tirar
vou nele?
Por quê?
Não, eu acho que
daquela
ela,
hora, do nada, ela, no meio de um
que
começo.
Ela viu ele repetindo que já, o que ele já tinha feito.
Tudo
ela.
Bem, mas ela ia sair lá e matando, ela esperando que aconteceu o quê?
Que ele não fizesse de novo com a menina.
Sim, gente, ela ia morrer, ia ser presa, não sei o que lá.
Sim,
tal,
mas ela,
né?
Aí ela tomou, porque de Norar tem sangue, como é que aquele menino fala?
Sangue de Maria Bonita.
Sangue de Maria Bonita.
Ai, Deus, então é isso, entendeu? Que aí esse episódio não faz nenhum sentido. Nenhum
Ai,
sentido.
Gente, olha, sério.
E aí eu fiquei irritada com esse episódio. Fiquei muito
não,
irritada
esse,
com esse episódio, porque
essa,
foi muita burrice,
esse
plotzinho... assim, sabe? Os caras vão, e aí somem um tempão pra não acontecer nada, pra eles poderem gastar o dinheiro que eles roubam, e aí ela vai lá e vai querer fazer essa merda, assim,
então,
sabe?
É que assim, esse
tipo,
plot,
é
essa ceninha que tem essa virada aí, é uma cena que dá, é muito esperado, né? Tem uns 3 episódios que aquela irmã fica lá mexendo no braço, você já sabe o que aconteceu.
É.
Né? Então é meio bobo, assim, esse negócio, na verdade.
Sim, porque devia ter, sei lá, devia ter dado alguma coisa antes, assim. O jeito que é feito, eu achei mal feito.
Achei,
é muito
ruim
falar de série brasileira, porque a gente é muito ouvido pelo Brasil, eles podem ouvir a gente.
Então
mas,
é triste.
Não, eu amo vocês, eu amo vocês, a equipe de cangaço.
Tem que ser aberta à crítica. Mas eu acho que eu achei esse episódio muito, muito ruim.
Então, eu achei ruim o episódio, porque depois tem uma cena de perseguição que é legal... É, e o que acontece no final é muito legal.
Que não
legal.
Faz sentido também, então, né? Pô, porque o cara é cheio de segurança e fala, vamos lá, nós
eu não vou discutir, porque pra mim é...
Ah, gente, eu gosto assim, de coerência, entendeu? Eu gosto de coerência. Eu gosto de coisa...
Não pede
pode,
muito,
assim,
né?
Eu quero coerência em One Piece, beleza, se ele é um homem borracho, eu quero que ele se estique, entendeu? Tem que ter coerência dentro da história do universo que eles criaram.
Tá
e
bom.
Não tem.
Tá bem.
Eu vou falar uma série que eu faz tempo que eu não vejo, falta só um pouquinho pra eu acabar, que eu fiquei vendo outras coisas na minha hora de almoço.
Ah, já sei, olha lá.
Abbott Elementary.
Se era tão ótima,
tá
como que não terminou?
Muito legal, muito legal. Ué, porque eu fico economizando, não quero gastar tudo.
Ah, entendi.
É muito legal, tá muito, muito boa.
É, muito bom. Vamos falar de Only Murders. Only Murders.
Já deve ter a terceira, né? De...
É, não, vai atrasar por causa da greve, né?
Ah, é, né?
Aliás, vamos comemorar que acabou a greve.
Ah,
né?
Sabe o que,
ah,
que tem?
Greve,
que, sabe o que tem esse mês ainda? Que dizem que tá fantástica. Terceira temporada de Reservation Dogs.
Nossa, assim, eu tô nervosa.
Inclusive,
pra ver. Tô nervosa, porque é terceira e última.
É, lá nos Estados Unidos
vi,
acabou.
Tipo, New York Times
e o Hollywood Reporter colocou a série entre as 10 melhores do século XXI.
Nossa, mas já é. Essa série é maravilhosa. Né? Quem não gosta tá errado. É.
Legal, achei bacana. Também, tô muito ansioso.
Ah, gente, o episódio da segunda temporada que eles vão, tipo, por um, sei lá, como é, tipo um grupo de jovens.
É muito bom.
Tem os influencers
indígenas. Tá no Star Plus. Duas temporadas maravilhosas.
Se você não assistiu, assiste. Episódio curtinho, assim, tem menos de meia hora episódio.
Fantástico.
Assiste. É muito legal, sério.
Nada acontece.
Nossa, e o final da segunda temporada é muito intrigante, né? Quero saber o que acontece na terceira.
Da praia?
Lembra? Porque eles ficam em Los Angeles lá, né?
É, verdade, é.
Isso não é spoiler, não, ouvinte. Ah, é spoiler,
não
né?
Não é spoiler, não, imagina. Only Murders in the Building.
Vamos falar com spoilers? Querem
com
falar
spoilers, com spoilers?
Ah, com spoilers, gente.
Com
depois
spoilers.
Daqui tem cantinho do ouvinte.
Não, vamos falar
aí.
Sem spoilers, então, rapidamente. Gostaram
tá,
do
sem
final?
Sem spoilers antes. Não.
Não gostou? No final?
Você não gostou?
Ah, eu achei, tipo, achei a temporada maravilhosa e o final mediano.
Nossa, pra mim foi o contrário.
Nossa, eu adorei.
Nossa,
tudo.
Gente, aff, Maria, como vocês estão sem critério? Pelo amor de Deus.
Então vamos entrar nos spoilers. O ouvinte fica com essa aí, ó. Ouvinte, então você que não assistiu o final de Only Murders in the Building, pare de ouvir esse podcast agora.
Pare de ouvir
certo?
Esse podcast. Pare. Mas saiba que a terceira temporada é incrível, uma das melhores coisas do ano, é redondinha.
É.
Tem nenhum episódio, tem um episódio mais ou menos, o resto é excelente, a história avança de um
não
jeito ótimo.
Não tem a mesma barriga que
ótimo,
tem o segunda temporada.
Que a segunda temporada, não, ela é inteira, inteira boa, não perde o ritmo.
Achei
assim,
não.
Dá dó de acabar, assim, quando foi... Chegando perto, falou, meu Deus, só falta dois, assim, muito, muito boa. Faz as terças-feiras mais felizes, porém o final deixou a desejar.
Não concordo, tá? Pra mim foi,
então
foi
vamos lá.
Mesmo
é
nível da
na
segunda.
Área de spoiler agora.
Sirene.
Nossa, que isso, o final da segunda temporada é maravilhoso. Óbvio. Aí a mulher confessa e você fala, ela tá conversando muito fácil. Claro que não é ela, claro que foi o filho.
É, total.
Mas
e repete, né? Tipo,
sim,
a mãe confessa pelo filho, dali a pouco a mãe conversa pelo filho de novo.
É,
eu concordo, assim, eu já sabia desde o começo que era um deles ali, que não era a Meryl Streep, que nem era o filho da Meryl Streep. Mas assim, eu achei que o episódio foi tão legal por causa do musical. Achei, cara, o musical.
Não, o episódio foi legal, sim. O musical é muito bom mesmo. Isso é verdade. Mas depois toda aquela coisa de tipo, ah, beleza, ela confessou, ah, mas não é ela, ah, é o filho, ah, o filho ameaça pular, não sei o que lá.
Ah, mas é porque assim, falar, gente... Eu,
é, porque, é porque o outro era tanta... O outro final da segunda da temporada... Segunda.
É que é mil reviravoltas.
É. É mil reviravoltas e é muito engraçado, assim, sabe? Então esse aqui...
Mas é porque assim...
Mas a temporada pra mim é perfeita.
Eu acho, né? Achei que foi, acho que foi talvez... Acho que... A melhor temporada das três, porque...
Ah, esse bobeado que foi, sim.
É. Mas é porque eu não gosto do mundo do teatro. Completamente odeio. Então isso talvez tenha atrapalhado um pouco a minha experiência. Eu acho tudo
mas
um
saco
essas
coisas. Mas
é que
eu acho que os personagens
coisas.
Estão ótimos dessa temporada.
Exato,
assim,
cara, eu achei que foi muito bom.
Assim, sabe?
É, eu acho que até a Selena Gomez tá bem...
Não, é, Selena Gomez, gente, Selena Gomez, eu gosto muito dela nessa série,
eu
na
também,
verdade.
Eu também, fala meio que...
Acho que eu me apeguei muito a ela nessa
falar,
série.
Mas eu me apeguei muito, gosto muito dela.
O Martin Short é sempre excelente, né? Ele tá
não,
no,
ele tá perfeito.
No tom,
o Steve Martin, começa... que é tipo o meu ídolo da vida de infância. Gente, sabe qual é o negócio do Steve Martin? Ele tem a mesma idade há uns 30 anos. É. Ele tem branco desde que ele é né? Então ele tem a mesma idade, assim. Ele é, a mesma
é tipo
pessoa.
O Mário Lago, né? Antes de morrer. Desde que eu nasci, o Mário Lago era velho.
É velho. Não, mas o Steve Martin parece que ele achou as piadas que funcionam pro personagem dele nessa temporada.
Isso, exato. Eu acho que ele achou o tom.
Nunca funcionava muito antes, agora parece que aprenderam
nossa,
a escrever pra
muito,
ele.
Assim,
é isso que parece, sabe?
O físico dele eu gosto, sabe? É. Eu acho ele
não,
muito
porque assim, eu acho que o Martin Short estava roubando muito a cena. E o Steve Martin é o criador da série. Então eu acho que ele falou assim, cara, não, eu preciso... Me impor aqui.
É.
E ele brilhou, cara. Quando ele canta a música, o quarto branco, tudo. Achei foi tudo
o
ótimo.
O quarto branco é muito
aquele
bom.
Que ele tenta chorar, que eles vão lá nas costureiras, que ele tenta chorar. É muito bom.
Não, e gente, depois eu fiquei com aquela música na cabeça. Não consegui parar de pensar naquela música lá que ele fica tentando cantar. É muito legal.
Não,
mas enfim,
é legal,
eu achei a temporada como um todo meio chata, esse negócio de teatro. Não gosto muito desse mundo, então isso atrapalhou. Mas eu acho que os três últimos episódios são muito bons,
são
de verdade.
São muito bons.
É. O último, eu falei, o último eu esperava mais do último.
Ah, e eu acho que pra mim, o que não funciona, talvez o que eu não tenha gostado na temporada é que eles ficam muito longe, né, os três juntos.
Então, aí tem aquele namorado da Mabel também, que meio você acha que vai servir pra alguma coisa, não serve pra nada.
Não serve, é, total. Né? Mas quando eles voltam, eu acho que é no penúltimo ou no antepenúltimo, que eles ficam o episódio inteiro os três juntos pensando no crime.
É
perfeito
legal.
Esse episódio, é muito legal.
Não, eu gostei.
Quem
eu achei,
diria, Nerd Loser falando, é perfeito esse episódio para Only Murders in the Building.
Eu achei, eu só gostei
volta.
Muito
depois
do
de
último episódio,
né?
Porque eu fiquei fascinado com o musical. E aquela cena da vizinha indo assistir o musical e encontrando
o Matthew Broderick.
Falando assim, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo.
Ele fala, nossa, ainda bem que eu não vi. Ainda bem que eu não tô nesse musical.
Eu achei
é
muito bom.
Mesmo.
Enfim, gente, Only Murders in the Building foi. Eu acho que eu voto na terceira temporada como a melhor das três.
Eu acho que eu prefiro a primeira ainda.
É porque a primeira eu demorei pra gostar. E depois eu gostei. A segunda, eu gostei de começo, aí tem a barriga, e o final foi ótimo.
Aí tem a barriga, mas termina muitíssimo bem.
É, aí o terceiro não teve nada, eu gostei de todos
não
os
teve,
episódios.
Não
teve,
também.
Gostei de tudo.
O único que eu achei mais ou menos foi aquele lá que todos têm date, assim, que é meio
do
coisa
amor,
do dente, lá meio forçadinha.
Nossa, chato. Que uma coisa que pra mim não funcionou nessa temporada é a namorada do Charles Hayden Savage.
É,
a Joy?
Verdade. Mas acho que ela vai voltar no último, hein?
Eu acho também, eu acho que ela tem a ver...
Já confirmaram a quarta temporada?
Já.
Nossa, que aliás, o final da temporada
o final
legal,
é legal,
né?
É muito bom.
Eu acho que ela tem a ver com esse cliffhanger aí.
Deve ter, também acho. Porque ele fala, ela mandou essa mensagem e aí acontece aquilo.
Scott Bakula.
Enfim, a gente tá falando acontece aquilo, mas se você tá ouvindo até aqui é porque você viu ou porque você não liga pra spoilers.
É porque...
A gente tem cantinho do ouvinte, não?
É, faz tempo, né, que a gente gravou, mas tem sim.
Ó, eu mandei uns cantinho do ouvinte aqui pra vocês, vamos ver se eu acho.
É, não, olha aqui, temos alguns. A gente falou muito mal de Morning Show, né? E as pessoas também falaram, então vamos lá.
É aí que a gente se une, né, com o ouvinte.
É, nesse momento que a gente. E muita gente falando também de Jury Duty. Primeiro fala assim, amando. É o Marcelo Souza, que é o @Mark. Sou Mark Arderline Souza. Amando vocês passando o trator em cima de Bom Dia Estados Unidos. Eu acho que é Morning Show isso. Espero que a série sirva pelo menos de chacota. A Bianca, BBV Underline, ouvi no episódio de hoje o TV Watch falando que nenhuma série merece remake. E preciso discordar, pois eu fico nos nervos como hoje em dia qualquer coisa ganha reboot ou remake, menos a única série que realmente precisa de um desses, que é Buffy, a Caça The Vampire Slayer. Eu discordo, eu acho que
Buffy
ninguém...
Buffy envelheceria bem, será?
Ninguém faria Buffy melhor do que Sarah Michelle Gellar.
Gente, ó, vou ler um. O Ednei, ele começa muito bem o comentário dele, falando: amo vocês, adoro cada programa, não façam intervalos tão longos entre episódios, por favor. Vou recomendar uma série, A Nova Vida de Toby.
É,
Flashman. Ednei, você ama a gente, mas você não ama a gente, que a gente odeia essa série.
Foi péssima essa sua recomendação.
Não, mas justifica a sua indicação, porque a gente assistiu até, tipo, a metade, né? E tava uma bosta.
Eu vi inteira.
Não,
você
viu
inteira,
Chico?
Eu vi inteira. Eu vi inteira. É uma bosta, assim, gigante.
Começo ao fim. Gigante. Não, e várias pessoas falaram, não, começa porque é meio ruim no começo, mas depois tem uma virada que é incrível.
Nossa, a virada é horrível. A virada, você fala, nossa, é ofensiva, assim, sério. Manda te processar.
Ó, o Gabriel.pfvr lá no Instagram mandou pra gente aqui, ó. Quero aparecer no cantinho do ouvinte, kkk, sobre Only Murders. Achei a melhor temporada das três. Nas outras, em algum momento, eu ficava entediado com a investigação, mas nessa não. Aí, ó. Sex Education foi um horror. Primeira série escrita pelo ChatGPT.
Todo mundo falou que essa
não,
última
não
temporada
foi, não, porque tá. O Ted Lasso
péssima.
Já foi escrito, o final de Ted Lasso já foi escrito pelo ChatGPT.
A segunda.
E todo mundo falando muito mal de Sex Education. Eu
é verdade, não,
vi,
não, ninguém tá gostando. Eu já fui o sábio, né? Que lá na primeira temporada eu falei, gente, é ruim essa série. Vocês
não,
demoraram
legal.
Quatro
primeira
anos
é super
pra
legal.
Perceber.
Essa foi a terceira ou quarta?
Quarta.
Ah, não, eu vi até a segunda.
Eu vi até a segunda só também, só vi até a segunda.
Se elas estão boas... Ah, não, Ariane... só acabar esse comentário. E um comentário atrasado do Gabriel aqui, passava Ugly Betty no SBT, é verdade.
Ugly Betty era legal, é que depois despertou, mas era legal Ugly Betty. Um comentário da Ariane Fernandes: eu adoro a energia caótica de vocês, me sinto realmente na mesa do bar falando de séries.
Tudo bem.
Mas a gente tá na mesa do bar falando de séries.
O Douglas Moreira, @Doug78S, falou... A Chivik, aí entre parênteses, que eu amo, registre-se. Descascou.
Obrigada, agora vai falar mal.
Descascou de Uriduri. Como assim? Ela não descascou muito, não. Ela só não achou tão.
Não, eu só falei que eu não achei muito, muito legal, porque eu não gosto de humor de Office.
Mas tenho que.
Teve até o final.
É, mas tenho que agradecer a indicação de Aaron Carter, porque é uma situação
é
tão
legal.
Mais maluca que a outra, que também me proporcionou boas risadas. Excelente episódio. Eu continuei a ver Aaron Carter, vi mais dois.
E não gostou?
Ainda tô achando muito ruim.
Gente, sabe o que eu acho? Que eu tô num momento difícil de vida e eu só quero ver coisa meio boba. Bobinha, porque é tipo
fora
Jack,
que a Aaron Carter,
One Piece. Eu só quero ver série que não vai me dar problema. Por isso que eu tô com problema com o cangaço novo. Porque, tipo,
entendi.
Violência da vida
é
real. Eu não aguento mais a violência da vida real. Então eu quero ver coisas bobinhas. É isso. Essa é minha.
Você viu que a Aaron Carter não parece a Anitta? Eu achei ela a cara da
Anitta. Parece muito a Anitta, meu Deus, sim. Nossa, dá muita aflição.
Ela dá muita aflição pra mim, a Anitta que tá lá atuando.
Sério, sim, sim. Dá muita aflição.
É, o André, @AndréEchapora1, a gente sempre comenta, concordei com tudo que foi falado, a parte que o One Piece é uma delicinha foi a parte mais gostosa, super concordo. É, aqui ó, a Marina Svetlik falou assim: que delícia esse episódio 14, muita nostalgia. Ela tá falando ainda do 14. Me fez relembrar várias séries que eu amei, principalmente My So-Called Life. Pintei meu cabelo de vermelho por causa da Angela, Claire Danes.
Olha.
E o Jordan Catalano foi meu primeiro crush da TV.
Isso aí.
Fofinhos nossos ouvintes.
Muito fofinhos. Então
aí
é
olha
isso,
só,
gente.
Essa mesma menina,
chega.
Desculpa.
Acabou?
Só rapidinho.
Chega,
concordando aqui com a Chive, Duriduri é legal.
Falando mais do que eu.
Muito boa, sim. Mas não achei a melhor série do ano e nem achei engraçadona. Dei umas três
Obrigada.
Risadinhas. Seria amargura, rabugice? Sim, seria.
Não,
sim.
Não
achei
é.
O menino...
Parem, isso é...
Gente, outro dia eu tava lembrando.
Achei
é.
O menino
é.
Super
amargura.
Fofo, fiquei com dó várias vezes. No final também foi bem bom. Ela gostou, no final ela gostou.
Gente, eu tava lembrando da cena do menino que vai
gostei.
Com tipo uma cadeira portátil assim, grudada na perna.
É muito bom.
Você tem uma risada no dia de trabalho, gente. É muito bom.
É muito bom, gente. Eu quero rever,
que saudade.
Ali, eu acho.
Eu quero uma segunda temporada. Eu não sei como eles vão fazer.
Tá, gente, foi um prazer estar de volta nessa mesa de bar. Em algum momento a gente estará de volta.
Mandem temas pra gente, por favor.
Mandem temas, que a gente tá meio sem tema. A gente fica fundo dessas séries que a gente tá vendo, mas tem uma hora que enche o saco. Então tá bom, é isso. Obrigada, beijo.
Beijo.
Tchau.